É impensável, depois do cantarmos, não cruzar olhar com a família. É impensável. Sabeis que esta não é a disposição que me encanta. Também não nos imaginamos lá em casa, virados todos para um mesmo lado, não nos mirando, não nos olhando. Imaginam-se a tomar a refeição virados para aqueles com quem não estão a partilhar, ou melhor, virados para outro lado que não aqueles com quem estamos a partilhar a palavra. Não sei como foi para ti este mês, nesta viagem, sobre cruz, credo, que é um espanto, que é um susto, mas em simultâneo também é a nossa afirmação do que a cruz é para mim, o que a cruz é para ti. E já hoje fomos recordados num momento da oração comunitária que nós podemos olhar para a cruz banalizando-a. Estamos tão habituados, não é? Que passamos por Cristo crucificado ou Cristo ressurreto, ligeirinhos, levezinhos, mas sem ir à profundidade, ao impacto, ao brilho. Hoje vamos falar sobre a glória, o brilho, o esplendor da cruz. E é por isso que a crueza da cruz é de tal ordem que é difícil mirá-la. Quando nós não estamos só assim de passagem, quando nós nos demoramos, quando nós refletimos, quando nós observamos, quando nós nos detemos nos detalhes, não é fácil mirar a cruz. Não é fácil abraçá-la na nossa própria vida. No entanto, é através dela que Jesus nos devolve a beleza para encararmos as aflições presentes com esperança. Não é a cruz que nos dá algo, é Jesus. Mas é através da cruz que nos é devolvida uma esperança que nós não tínhamos, que nós não temos por nós próprios. Isto não vai lá com otimismo. Isto vai lá por aquilo que Jesus se dispôs a fazer por mim e por ti. E, de facto, esta foi a primeira etapa, foi o primeiro degrau. Um segundo momento, no decorrer do mês de abril, nós apercebemos-nos que é do lugar de maior horror que a fragrância do amor se faz sentir numa extravagante plenitude. O sepulcro é um lugar de horror. Nenhum de nós está entusiasmadíssimo por ir ao cemitério. Só que nós embelezamos, nós douramos o sepulcro. O sepulcro é um lugar de separação, é um lugar de horror. Mas é de lá que vem a fragrância do amor. O modo como o amor acaba por transformar os momentos mais difíceis da nossa existência. Quando nós dizemos assim, morreu, acabou. Jesus acaba então por nos trazer esse perfume. A minha e a tua relutância, os meus e os teus recuos, vamos chamar-lhe em bom português os nossos amuos. Eu não sei se és dado a amuar, mas eu admito, não é difícil emburrar, no sentido de amuar, mesmo que o meu rosto não o demonstre. Resvalo para aí e hesito. O desespero que nos remete para a mesmice desfazem-se na companhia do ressurreto. É o ressurreto que muda o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia. Porquê? Porque aquilo que está caído em nós desfaz-se na companhia de Jesus, que não desiste a despeito da minha e da tua incredulidade. Jesus não nos abandona. Ele não diz assim, bom, estás a ir em sentido errado, por isso, minha filha, meu filho, agora estás por tua conta. Eu não entabulo diálogo enquanto tu estiveres a ir nessa direção. E nós refletimos nisto por estas semanas. Quando acompanhamos, bom, segundo a perspectiva que nos é trazida na Lexio 365, lindíssima, é bem provável que aqueles dois discípulos pudessem ser um homem e uma mulher, um casal. Razão pela qual Jesus é acolhido na mesma casa. E é impressionante porque Jesus não só não desiste a despeito da minha e da tua incredulidade, como ele ainda por cima desfaz essa incredulidade abrasando-nos o coração. Nós não nos apercebemos logo. E é lindo porque na leitura que foi feita pela Mónica e pelo Marcos, lá em Atos 1:3 e lá depois em 1 aos Coríntios, é impressionante porque aquilo que nós pensamos que foram só uns quantos, foi um punhado de seguidores, foram os mais próximos. Bom, na verdade foram os 11 e várias mulheres fiéis seguidoras de Jesus, mas ao que parece foram muitos, mais de 500, diz-nos a palavra. Ele ainda hoje nos aparece muitas vezes. Ele aparece-nos às vezes que forem precisas. Gosto muito daquela ideia que temos repetido aqui enquanto comunidade, baseado lá em Bernardo de Claraval, que diz que Jesus, na verdade, aparece-nos todos os dias, todos os dias. Só que precisamos de arregalar o olho, porque às vezes é num estranho, é num mensageiro. Se eu vos dissesse logo o anjo, eram capazes de estranhar. Mas o que é verdade é que o Senhor nos aparece muitas vezes, às vezes que forem precisas, mostrando-nos as suas feridas. Nós somos remetidos permanentemente para as suas feridas. E alguns poderão eventualmente dizer assim, bom, remete-nos para as suas feridas, mas estás a falar do Cristo crucificado? Não, estou a falar do Cristo ressurreto. Porque ele deixa-se reconhecer através do quê? Das suas feridas. Nós gostamos de lhe chamar marcas ou cicatrizes, mas se fizermos uma coleção, um apanhado dos textos, dos evangelhos, percebemos que ele nos mostra as suas feridas. Imaginem só, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, mostra-me as suas feridas. E eu, finito, eu falho, é que parece que tenho dificuldade em lidar com as minhas feridas e admiti-las. E é por isso que a glória da cruz está umbilicalmente ligada, como vamos ver, também às feridas de Jesus. Recordam-se, estava profetizado. Nós estranhamos falar sobre as feridas, mas foi por elas que nós fomos sarados. Lembram-se? Pelas suas feridas seremos sarados. Para quê? Para que eu e tu assumamos as nossas feridas, para que eu e tu reconheçamos as nossas feridas, para que eu e tu nos deixemos curar daquilo que ainda dói, daquilo que ainda sangra, daquilo que ainda está a magoar, para depois servirmos de testemunho, evidenciando a glória da cruz, ou melhor, o seu brilho, o fulgor eterno do Salvador por meio das nossas feridas. Olha só, olha como aconteceu. Mas Jesus é maior. Estive ontem num retiro de uma comunidade irmã em Algés e um casal novo ensinou uma música que vocês agradecem, não vou reproduzir, tanto que eu não fixei sequer a musicalidade, mas a letra era simples. Jesus Cristo é o Senhor. Eles aprenderam em São Tomé. Jesus Cristo é o Senhor. E depois termina com a repetição por 4 vezes da palavra maior. Como quem diz, Jesus é o maior. E tem um conjunto de gestos lindos, lindos. Não vou reproduzir, ainda que eu, no que a coreografia diz respeito, ainda me pudesse atrever. Mas a parte final, eles, no seu linguajar, traduzem a palavra maior por maio. Maio, 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 maio. E no fim, eles erguem a perna e fazem assim. que é para evidenciar, para sacudir, para chamar a atenção. Não esqueças, maior. Quem é o maior é Jesus. E eu creio que isto nos remete para um texto extraordinário, que é empolgante, que foi indecifrável para aqueles que não abriram na versão em português. O texto que vamos escutar agora, dentro de instantes, está lá no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 50 ao 53. Nós ouvimos-lo, então, em holandês, ouvimos-lo em inglês e ouvimos em alemão. E se não tivermos curiosidade para ver o que é que eles estavam a dizer, e confiando que efetivamente eles estavam a ler o texto conforme então estamos mais familiarizados na nossa língua materna, pois bem, queria ainda assim, antes de lermos este trecho, este pedaço em Lucas 24, verso 50 a 53, lembrar exatamente do mesmo livro que o Gerson Figueiredo há pouco mencionou, O Peso da Glória. Há um conjunto de frases magníficas. Este livro realmente deveria ser por nós bebido. Não há obra de C.S. Lewis que não seja recomendável. Mas este é, de facto, um livro extraordinário. O Peso da Glória. E a dada altura, ele diz assim: não há coroa, não há glória sem a cruz. Nós, muitas vezes, nós queremos os louros. Nós queremos a coroa, nós queremos a meta, nós queremos a prosperidade, nós queremos o sucesso, nós queremos chegar lá. Mas queremos dispensar a renúncia, a cruz, o sofrimento, as dores, a dificuldade, as agruras, as contrariedades. Não é possível. Não há coroa, não há glória sem a cruz. E é interessante que um outro cristão, Leão Magno, diz que, sem que nos seja permitido duvidar da felicidade prometida, temos de pedir, no meio das tentações desta vida, mais a paciência do que a glória, porque a felicidade do reino não pode preceder o tempo do sofrimento. Imaginem só, nós queremos a glória e queremos apressar. Nós não queremos parênteses, nós não queremos pausas, nós não queremos desertos, nós queremos logo oásis. E isso não é possível na vida cristã. Isso não é real. Isso não existe. A glória da cruz não é a ausência de dificuldades. Tanto que, antes mesmo de ler convosco o final, o remate final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, queria só lembrar o que é que a palavra sublinha. Está lá assim como que a bold, em destaque. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, peço sobretudo que se detenham nestas palavras. Suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foram as suas feridas que vos curaram. Foram as suas feridas. Ou seja, nós não podemos deixar de olhar para a cruz, e seja contemplando Cristo crucificado ou Cristo ressurreto, as feridas são incontornáveis. Lembra-se do que Jesus disse: no mundo tereis aflições. O que é a aflição? A aflição é uma chaga. A aflição, na verdade, é algo do qual nós queremos muito rapidamente livrar-nos. Queremos que sare, queremos que passe. O Senhor Jesus simplesmente nos disse: tem bom ânimo, filho, tem coragem. Bom, ilustro já uma frase que nós vamos, um punhado de seguidores e de caminhantes, referir algumas vezes: ultreia e suzeia. Aqueles que fazem o caminho, então, de Santiago, usam esta expressão: ultreia e suzeia, que é avante, avança para cima. Avança no caminho. O Senhor Jesus estimulou-nos a isso. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E o mundo está coberto de feridas. Por isso, na próxima dificuldade, na próxima doença que te seja acometida, nas contrariedades que tenhas de enfrentar, lembra isto. A glória da cruz, a importância da glória da cruz. Então, lemos juntos, vamos acompanhar juntos, vamos em formato papel, em formato digital, estejamos aqui ou em casa. Eu queria encorajar-vos a repararem nos pormenores e depois irei salientar cinco verdades, parecem-me, cinco evidências maiores, e há muitas outras que nós poderíamos retirar. E em Lucas 24, verso 50, leio em português. Jesus levou-os depois para fora da cidade, para os lados de Betânia. Fixem, para que lados? Os lados de Betânia. Uau! Terá sido coincidência? Terá sido um acaso? Porquê Betânia? Ali, em Betânia. Onde? Em Betânia. Ali levantou as mãos e abençoou-os. Foi ali, em Betânia, que Jesus levantou as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, enquanto estava a abençoá-los, afastou-se e foi elevado ao céu. Eles adoraram-no e voltaram para Jerusalém muito contentes. E estavam constantemente no templo, dando graças a Deus. Aí eu vou querer ler e reler esta passagem nos próximos dias, demorar-me nela. Jesus voltou para junto do Pai, não sem antes abençoar os seus seguidores. Jesus voltou e não foi. Está cumprida a missão. Eu estou com pressa de chegar a casa. Eu quero estar novamente no ambiente que conheço desde a eternidade. Estar junto ao Pai. Mas Ele abençoou os seguidores. Num local retirado, separou tempo para os animar. E foi um lugar escolhido a dedo. Ele separou esse tempo para os animar e preparar para a etapa que se seguiria. Fechado o ciclo que nos proporcionou a reconciliação com Deus, ele foi elevado ao céu. Eu estou apenas a fazer um resumo. Ainda não estou sequer a enunciar algo que me parece que seria importante que cada um de nós pudesse anotar ou descobrir coisas novas e retirar as suas lições para o caminho. Para o caminho. Nós agora adoramos alguém que se fez um de nós, mas rompeu para sempre a barreira da morte. E isso enche-nos de contentamento. O que é que seria a minha vida? Onde é que eu poderia dizer que encontraria satisfação? Não há nada, não há rigorosamente nada que me preencha na plenitude, na terra, a não ser, de facto, a certeza daquilo que Jesus fez por mim. Isso enche-nos de contentamento a despeito das dificuldades que nós temos no percurso. Nele, em Jesus, deixámos de viver sob o espectro do medo. E às vezes ele ainda surge, ele ainda espreita, ele ainda belisca, ele ainda perturba, ele ainda faz moça. Mas o que é verdade é que Jesus, nele, o medo desfaz-se. A sua ausência é meramente física. A ausência de Jesus é meramente física. Nós damos-nos conta da sua companhia, da sua presença. Pois ele garantiu-nos que, além de aguardar por nós do lado de lá, estará connosco até ao fim, até ao desfiar dos séculos, até ao desfiar dos dias. Entretanto, nesta margem, neste lado da eternidade, há que dar graças a Deus em permanência pela esperança que em nós inculcou. E é tão bom, mas é tão bom, sabermos-nos amados e não abandonados. Por estes dias, e não é diferente de muitos outros, bateram à porta pedindo contacto, e hoje por porta entende-se que existem muitas vias digitais a pedir por socorro. exatamente por causa da desesperança, por causa de uma sensação violenta de abandono, de ausência de companhia. E os dias estão pesados assim para muitas pessoas. Incluindo na nossa própria história, não nos coloquemos em bicos de pés, nós conseguimos encontrar momentos assim. Mas é tão bom sabermos-nos amados e não abandonados, acolhidos ao invés de enxutados. Jesus, conforme estamos a ver lá no finalzinho de Lucas, dos versos 50 a 53, dizendo: sim, eis-me a ser elevado para junto do Pai, mas eu não vos abandono. Nós temos um amigo que vela por nós. Isso não tem preço. Ele velar por nós. Então mantenhamo-nos em comunhão com Deus e uns com os outros até ao encontro final com Ele. Esta é a síntese para mim. Mas eu gostava agora da parte carnuda, da parte substancial. É quase como se fosse assim uma introdução vasta, sendo que eu demorarei muito menos nesta fase do que aqui investi nesta introdução. O que é isto da glória da cruz? A glória da cruz, primeira lição para mim, remete-me para a minha Betânia. A glória da cruz, a vitória de Jesus sobre a morte, remete-me para a minha Betânia. Para o meu lugar de frutificação. Porque Betânia tem dois conceitos acoplados. O primeiro é que Betânia era conhecida por causa dos figos ou das tâmaras verdes. Era, digamos que, essa a razão pela qual Betânia era comercialmente conhecida, no plano agrícola. Bom, mas como é que eu sou remetido para a minha própria Betânia? Pois também eu, perante a glória da cruz, me vejo remetido para lugares de frutificação. Os meus lugares, onde é que é possível frutificar, abençoar, alimentar, trazer crescimento? Ah, mas eu ainda me sinto impreparado. É como uma tâmara verde. Quem é que gosta de tâmaras verdes? Mas há que dar tempo, há que dar tempo. Não te violentes. Eu e tu estamos em processo de amadurecimento. A glória da cruz remete-nos então para lugares de frutificação, ainda que nós só possamos ver um pouquinho mais adiante, então, o amadurecimento daquilo que de nós tem saído. Por outro lado, Betânia também era conhecida por a casa da aflição, a moradia dos pobres ou o casebre do sufoco. Isto é impressionante, porque eu e tu somos remetidos para a nossa Betânia. A glória da cruz não esvazia a nossa vida de momentos de aperto, de momentos de sufoco, de momentos de dificuldade. Então, é no dia-a-dia real que eu vou experimentar acolhimento. Jesus acompanha-me, Jesus dirige-me para a minha Betânia, para o lugar onde eu posso frutificar e para o lugar da minha própria dificuldade. E isso acontece nos dias sim, dia sim. Nós bem queremos, epá, eu agora não quero mais problemas nos próximos tempos. E pumba. Lá vem mais uma contrariedade, um imprevisto. Ou é só lá em casa, ou é só comigo na minha vida. Nós dizemos assim, mais não. Agora era tempo de colheita, só colheita, mas a vida não é assim. A nossa Betânia, a minha e a tua, tem o encanto de, uau, olha só que coisa linda. Então, olha estes figos, olha estas tâmaras verdes, mas isto vai ficar maduro. Mas depois temos também os lugares escuros, difíceis, apertados. E é para aí que a glória da cruz nos remete. Olhando ainda para o verso 50, dou-me conta que Jesus levantou as mãos e abençoou os seguidores. E esta é uma segunda ideia que cativo para mim. A glória da cruz recorda-me o jeito espontâneo de Jesus de erguer as mãos para abençoar. Nós já vemos hoje, nós já estamos desgastados pelos noticiários sucessivos de quem levanta a voz, de quem ergue as mãos, mas não é para abençoar, não é para elogiar, não é para enaltecer, não é para criar ponte. Jesus, vejam só, tendo passado pela cruz, tendo vencido a cruz, mostrando as suas feridas para que eles pudessem constatar e sentir-se à vontade para poderem lidar também com as suas, deixarem-se cuidar, deixarem-se curar. É impressionante, mas nós percebemos que Jesus, ele ergue as mãos e ao longo da sua passagem na terra foi para abençoar bens. Ele levantou as mãos, ergueu as mãos para abençoar bens e alimentou multidões assim, com pouco, com muito pouco, porque ele é o suficiente. Nós às vezes lamentamos, não tenho nada, falta-me tudo. E nós já temos o essencial, nós já temos o suficiente. Nós já temos a demonstração do jeito espontâneo de Jesus de erguer sempre as mãos para abençoar bens e sobretudo pessoas, incluindo a correção em verdade e graça. Tal é o zelo que ele tem pela pureza do seu templo. Eu que pertenço a esse mesmo templo. Eu que me quero habitado. Conforme hoje orávamos juntos no plano comunitário. É isso que desejo, Senhor, é que me habites. É tão reflito. Eu estimulo-te a fazeres o mesmo. Quando erguemos as mãos, para que é? Para que é que o fazemos? Quando erguemos a voz, para que é? E aquieto-me. E curvo a cabeça e peço, Jesus, ajuda-me a recordar o jeito, o teu jeito espontâneo, de erguer sempre as mãos para abençoar. Mas, quando convosco olho para o verso 51 e vejo que, acontecendo que enquanto os abençoava, se apartou deles, se afastou deles, foi elevado ao céu, isso traz-me, sim, uma sensação seca na garganta. Ops, chegou um momento difícil. Não sei como é que é convosco, mas despedidas. É difícil despedir, não é? Mesmo que nós saibamos que é um até já. Podem ser anos, pode ser uma década. Pode ser até o outro lado da eternidade. Mas parece-me que ao olhar para este verso 51, eu pelo menos registro para mim, a glória da cruz incute-me uma responsabilidade pessoal. Tal é a memória que ele me tatuou na alma. Eu posso vê-lo, imaginá-lo, a ir, trazendo-me a certeza. É uma convicção profunda, isto não se explica, vive-se. E eu creio que por ti é partilhado. E se, entretanto, ainda estás a arranhar essa dimensão, pede a Jesus, Jesus, traz-me esta profunda convicção. E como é bom quando ela se instala em nós por obra e graça do Espírito Santo. Ele não me abandonou. E eu gosto de dizer isto sussurrando. Às vezes só dizendo bom dia, Deus. Ou boa noite, Deus. Tu nunca me abandonaste, tu nunca me desamparaste. E há alturas em que tinha essa sensação, mas não era verdade. Ele confia em mim, ele confia em ti para que eu viva o que ele me exemplificou. Quando Jesus se aparta, não é para dizer assim, bom, agora safem sozinhos, tá? Que eu tenho outras coisas para fazer. Não. Jesus confia em mim e em ti que temos a capacidade para proceder assim no contexto onde nós vivemos. Vocês imaginam a alegria que é, o privilégio que é, mas também a responsabilidade que é. A glória da cruz incute-me esta responsabilidade pessoal. É muito bom saber que estou amparado por vós, mas nós não partilhamos os mesmos vizinhos. Eu não vou aos mesmos espaços comerciais fazer avios. A minha despensa vai-se montando com os lugares que existem para vender o necessário no dia-a-dia, nas redondezas. E é aí que eu sou incutido da responsabilidade, Jonas, quando ergueres as mãos e os braços, que seja para abençoar. Esse fulgor, entendem? Esse brilho. São essas feridas. É chorar com o outro que chora. Quando alguém partilha este braço, e eu estou a falar-vos de alguém com quem lido, este braço não funciona, mas atende-me maravilhosamente no supermercado onde sou recebido. Ainda hoje, num rápido raio, lá estava ele para me estender a mão, não consegui mexer esquerdo e a direita. E eu sou lembrado, Jonatas, nas tuas fragilidades, vê as dos outros e deixa-te inspirar pelas limitações dos outros. E é isso que nós somos convidados. Tu és responsável por marcar a diferença olhando para Jesus que foi elevado e que está à tua espera e que simplesmente, tal como numa grande orquestra, sabem, não é o auditório que dita que o instrumentista está a fazer bem. Quem dita é o maestro, que basta o aceno do maestro. Nós, é sempre bom lembrar, o nosso grande auditório é composto por 3 pessoas. Sempre é bom lembrar, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, filho, eu estou a contar com a tua responsabilidade pessoal para poderes marcar a diferença. É que Jesus, além de me ter indicado o caminho para o outro lado da eternidade, ele acompanha-me deste lado da eternidade, não me entregando a mim mesmo, mas fazendo-me companhia pela presença do Espírito Santo. 2 ideias maiores com as quais gostava de terminar. A glória da cruz estimula-me a prosseguir. Como assim? É só a avançar?
Sim.
Como é que o povo diz? O caminho faz-se? Caminhar. Como é que se faz o caminho? Caminhando. Ah, mas eu nem sei. Nós não sabemos as curvas, as contracurvas. Não sabemos se vai chover, se vamos apanhar tempestade. Mas faz-se caminhando. Nós somos estimulados a prosseguir na senda diária da adoração. Querem espreitar comigo o que diz lá no versículo 52? Olhem só. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Eu não sei como é que se traduziu este grande júbilo. Eu, francamente, quando penso em grande júbilo, não penso na Meeting Point, não penso na nossa comunidade. Eu penso, por exemplo, em comunidades nas quais vi entusiasmo vibrante na Guiné-Bissau. Isso é que eu imagino, que o grande júbilo deve ser num jeito africano ou num jeito brasileiro. Eu acho que há muito mais, não é? Há muito mais evidência corporal do entusiasmo. Eu não sei como é que este júbilo se revela. Eu não sei como é que é o teu jeito. Convém que seja o teu jeito. Não seja fantasiado. Ou eu agora então tenho de ir ver uns vídeos que é para saber como é que eu devo ser mais jubiloso. Não. Isto é ao teu jeito. Mas o que espero é que à medida que nós formos avançando nas nossas interações na cidade, que nós possamos exprimir uma adoração. E não é um jeito religioso de nos pronunciarmos, não é um vocabulário assim meio estranho, meio bizarro. Não, é onde nós percebemos que há uma alegria e uma esperança que é perceptível diante, sobretudo dos momentos mais difíceis, e interagirmos na cidade com a alegria com que fomos revestidos. Porque vejam, eles voltaram para onde? Eles voltaram para Jerusalém. E nessa medida queria muito encorajar-vos, por último, a priorizarmos a comunhão vertical e horizontal. É a minha última nota para mim mesmo. A glória da cruz encoraja-me a priorizar a comunhão vertical e horizontal. Vejam só o que nos diz lá no versículo 53. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Não é aqui, amigos. Eu não estou a dizer assim, pô, agora vamos passar a ter atividades aqui e uns chamam-lhe sede, outros chamam-lhe igreja, outros chamam-lhe edifício. Não. Nós somos o templo ambulante Nós estamos espalhados em casas, na comunhão de uns com os outros, na reunião mesmo, na plataforma digital. É tão bom, seja quem aparecer para o momento de oração, às 6:30 da manhã, na terça-feira, estamos. E noutros momentos, seja em GPS, com horários bem distintos, seja nos encontros que homens ou mulheres têm, seja no 2-2, no 3-3, na comunhão, na partilha da mesa, em família. É isso, priorizarmos a comunhão vertical com o Pai, olhando para Jesus, permitindo que o Espírito Santo possa mover-se, mas também na comunhão horizontal, exercitando a gratidão sem interrupções. Eu preciso muito da vossa ajuda, porque há alturas em que não apetece agradecer. Vocês precisam da minha? Claro que sim. Nós precisamos uns dos outros. Porque há alturas que nós dizemos, eu não consigo agradecer nada. E é bom, sem lançar bitaites, sem sermões, sem dicas bacucas, é estar ao lado, estarmos ao lado uns para os outros. Então, a glória da cruz encoraja-me a priorizar a comunhão vertical, mas também a horizontal. Sois importantes para mim. É bom pertencer-vos. E naturalmente desejo que me pertençam. Que me pertençam. Pertenceis-me. Então a cruz vazia brilha intensamente sem sublimar medos e feridas. Estou a terminar. O símbolo do horror virou um sinal de glória, sem vestígios de altivez, sem vestígios de presunção, ou quaisquer tiques bacocos de triunfalismo. A mensagem que ecoa pelo desfiar dos séculos é que aquele que a carregou, a cruz, suportou e venceu, Jesus, o nome mais alto, é verdadeira e graciosamente a firme esperança de cada pessoa. Eu e tu incluídos. Vocês já viram isto? Eu e tu incluídos. Maio. Jesus Cristo é o Senhor. Maio. E para que não esqueças, Jonatas, sacode, recorda. Foi isso que aprendi naquele cântico São Tomense que me remete para a glória da cruz. Então, os próximos instantes são para reflexão ou simplesmente para estar quietinho, reler uma porção da palavra, tomar uma nota, dizer uma palavra. O que é que eu levo daqui, Senhor? O que é que tu me encorajas a fazer? Então, os próximos instantes são de introspeção, são para olhar para dentro, em oração individual e silenciosa, e depois iremos cantar juntos.